Meu amigo Pedro. Como é que é, Pedro?
Hello! Muito afinado isso. Gostei muito.
Obrigado, Pedro. Sabes que vou já começar com um pequeno preâmbulo, que não é bem um preâmbulo, mas eu não tenho tido tempo para fazer nada por causa do programa. Eu ando a ver horas e horas e horas e horas e horas de comícios da AD, da Aliança Democrática.
Coitado!
É pá, o Pedro, isto
Ninguém
é
merece.
uma divisão e calhou-me. A mim calhou-me a Aliança Democrática, calhou-me a Iniciativa Liberal e o Livre. Portanto, sei, é basicamente.
Credo. Bom, mas
É o
cada um
que.
fica com. Há mais que uma pessoa para o mesmo, né?
Sim, no fundo estamos todos a ver coisas, mas o meu principal
O
é ver os
foco é esse.
comícios da AD para tirar coisas que precisamos dos comícios da AD e não sei o quê. Pá, e eu tenho que dar o braço a torcer numa
Coitado.
coisa da AD, pá. A música que eles inventaram, eles têm duas músicas de campanha. As músicas que eles inventaram para a campanha, é pá, ficam na puta da cabeça e eu agora já sonho com a
É.
música. Acordei à meia da noite para ir fazer xixi e estou com a puta da música na cabeça.
Nossa.
É pá, eu não vou cantar agora para não voltar.
Olha, isso eu não sei qual é e prefiro não saber, sim.
É pá, não, porque senão vai ficar na cabeça. É assim, muito respeito por quem fez a música porque fica mesmo na cabeça e é muito irritante. Mas o que é que eu ia dizer?
Não sei.
Eu também já não sei o que é que ia dizer. Ah! Normalmente sou eu que faço estes preâmbulozinhos. Ai, que giro! E não sei o quê. Olha aqui os preâmbulos e não sei o quê, não sei o que mais. Hoje eu vou-te deixar fazer os preâmbulos porque eu sei que tu tens
Assim?
uma novidade, que tu tens uma coisa para dizer, que tu tens uma coisa para anunciar. Pedro, o palco é teu.
Tem, sim, senhora. Guilherme Fonseca, sendo que vou falar aqui um bocadinho. Se tiveres perguntas para fazer, eu respondo também. Mas os nossos astutos, alguns dos nossos astutos ouvintes que se juntam lá no Discord, descobriram isto antes de ser anunciado. Porque isto esteve na Ticketline uns dias antes de nós anunciarmos oficialmente. E já lá andavam a perguntar, a fazer prints, dizer ao Guilherme o que é isto. E a dizer, Guilherme, o que é
Mas
isto? Porque tu estás
antes de tu
no
responderes,
cartaz.
desculpa interromper-te, antes de tu responder só o que é, porque eu depois vou-te deixar falar com calma, é um hábito que eu também tenho, eu também faço isso. Eu vou à Ticketline, seleciono só a categoria de stand-up comedy e vejo o que há. É um hábito que eu tenho, portanto,
Pronto.
não me surpreendeu.
Fico contente que vocês façam isso. Aliás, nós vendemos, pá, obviamente não muitos, mas vendemos meia dúzia de bilhetes antes do anúncio e foi curioso nós estarmos a olhar uns para eles a dizer, mas quem é que está a fuçangar a Ticketline? Porque era literalmente, eles ficaram disponíveis a Ticketline, mas não anunciámos a ninguém, dissemos, tipo, se calhar a dois ou três amigos, olha, tipo, já existe lá, mas não promovemos absolutamente nada até esta semana. Estamos a falar do Hilariante. O Hilariante é o primeiro festival de verão de comédia dedicado ao stand-up que eu e mais três sócios estamos a lançar para este ano, para dia 30, 31 de maio e 1 de junho, e onde Guilherme Fonseca é um dos participantes, um dos acts do festival. Vamos ter, aliás, vai estar lá 2 dias diferentes, né? Porque vai estar
Exato, eu acho que sou o
juntamente.
único que vai duas vezes.
És o único que vai a 2 vezes, sim, senhora. Vai estar como
Pois.
parte da equipa do Isto é Gozar com quem trabalha no primeiro dia do festival e vai
Verdade?
estar, por isso,
Vamos
a fazer
fazer.
stand-up.
Sim, exato. Enquanto a equipa do Isto é Gozar com quem trabalha, vamos fazer uma espécie de Q&A, que as pessoas vão poder fazer
Sim,
perguntas à equipa
vamos
do
ter ali um
programa.
formato para vocês estarem a falar do programa com o mínimo de interação e depois vais fazer stand-up
Vou fazer stand-up
no dia
no
3
dia
do
1.
festival, que é o dia 1 de junho, que é o sábado.
Exatamente, no
Isto vai
terceiro
tudo
dia de festival
acontecer.
vou lá fazer stand-up comedy.
Exatamente. Pá, temos no... Eu estou muito contente com o cartaz que nós temos. Apesar de já termos levado algumas bocas de termos poucas mulheres no cartaz, ao qual eu respondo, há nomes que nós queríamos muito e que não conseguimos, e portanto, dos nomes que fariam sentido, de experiência, de qualidade, de relevo do nome para vender bilhetes. Não temos mais mulheres porque não foi possível, porque agentes e datas e tudo não deu. Mas estou muito, muito contente com o cartaz que nós temos. Temos dois internacionais no Louis Black e na Michelle Wolf. Estou muito hyped de termos conseguido a Michelle Wolf. Depois temos uma data de portugueses fixos, o Franco Bastos, tu, António Raminhos, uma data de nomes muito porreiros. Portanto, se quiserem saber mais, temos Instagram, Festival Hilariante, temos site, hilariante.pt, está na Ticketline.
Há um site? Deixa-me ver um site, não sabia que havia um site.
É um site, claro, então íamos fazer uma coisa sem site.
Então, o teu festival tem um site, hilariante.pt.
Hilariante.pt, vamos ter Guilherme Duarte, vamos ter Vasco Elvas.
Cá está.
Vamos ter
Eduardo Madeira, Carlos Vidal, Ruben Branco, Pedro Sousa, Caritzis, João Pedro Pereira, Vasco Elvas, Joel Ricardo Santos, Mário Falcão, Pedro Costa Rodrigues, David Cristina, Joana Gama, Guilherme Fonseca, Dagu, João Pinto, Joana Miranda. São os nomes que faltavam dizer.
Exatamente. Portanto, acho que o cartaz está bastante sólido. Vai ser... A onda é ser um festival de verão. Portanto, ao contrário de outras coisas que já se fizeram, e nós até já falámos aqui do Netflix is a Joke, em que tu compras bilhete para uma cena específica e vais ver no auditório, aqui é festival de verão. Dois palcos, comida, bebida, as pessoas circularem, ver um bocado dos acts, conviver um bocadinho. É mesmo aquele conceito que nós estamos habituados de festival de verão. Vai ser nos jardins do Palácio do Marquês em Oeiras. Tecnicamente aquilo tem outro nome. Tecnicamente aquilo chama-se Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal. Mas é em Oeiras.
Ok.
E, pai, estou muito hype. Estou muito hype. Não sei se queres ser a voz do povo e ter... E se tens alguma pergunta
que... Não, as perguntas que eu ia fazer como é que isto funciona? Se vai ser uma espécie de live de comédia, ou seja, é um espaço aberto onde as pessoas podem andar de um lado para o outro e tem dois palcos. E acredito que os palcos nunca se pisem, não é? Para as pessoas poderem ir de um lado para o outro para ver stand-up.
Exatamente. Perfeitamente, como estás a dizer.
Mais perguntas que eu tinha para te fazer. O recinto, comida e bebida, portanto, vai ser daqueles em que tu vais comprar um kebab ou uma fatia de pizza.
Exato.
E depois sentas-te
tens,
a ver comédia,
tens
as, né?
Tens duas barracas de street food, tens os barracas de bebida e, pá, circulas entre um palco e o outro e aquelas zonas de convívio com mesas e tudo.
Sim, senhor. Eu não conheço o espaço, mas acredito que não seja tão grande como o Alive, também não vai levar tantas pessoas como o Alive, não é?
Não. A princípio é para levar cerca de 5 mil pessoas por dia.
Ok. Ok, é bom, porque repara, se os palcos não se pisam, vai acontecer as pessoas estarem sempre disponíveis para ver um palco. Ou seja, normalmente quando estás no Alive, tu tens aquela cena de agora vamos ver o quê? É porque há ao mesmo tempo a esta e esta. Aqui não acontece, não é?
Sim, aqui em princípio não, aqui não, a ideia não é pisar. Pá, se houver algum comediante que tu não faças questão de ver, podes ir comer nessa altura, ou podes gerir a tua vida para ires ter com alguém, tipo, numa zona qualquer. Mas a ideia é poderes ver todos os exes a tempo.
Sim, senhora. E tens dois bons nomes internacionais, o Louis Black e a Michelle Wolf, e acredito que isto é um primeiro ano de uma coisa que pode ir crescendo,
não
é?
Pá, sim. O que nós gostávamos mesmo é, pá, fazer isto todos os anos. Ser sempre português, porque eu acho que nós temos nomes muito fixes. E lá está este ano, por muito satisfeito que eu esteja com o cartaz, houve nomes que nós queríamos e que não foi possível, porque lá está, estavam em tour ou porque não era a altura certa. E que eu espero que alguns desses nomes venham em edições futuras. Queremos trazer mais internacionais. Acho que tem tudo para ser muito giro e para correr bem. E para quem gosta de stand-up, que ainda é muita gente, esperamos nós, que se venha lá divertir e ter uma experiência diferente.
E agora a ser advogado do diabo, fazer a pergunta mais desconfortável de todas, que é, historicamente, e quem já me ouviu a dizer em entrevistas ou até a conversar contigo aqui neste teu podcast, nós somos avessos à comédia ao ar livre, porque as condições não costumam ser as melhores. O que é que vocês, enquanto organização deste festival... Isto agora é uma entrevista. Pedro Silva, organização deste festival, como é que vão contornar as dificuldades de comédia ao vivo? Ao ar livre, desculpe, não ao vivo.
Vou começar por te dizer que a primeira pergunta que eu vi quando... Porque já, nós somos quatro, o Rafa, o Rafael Aragão, a Mariana Figueiredo e o Pedro Alves e eu, eles já estavam com a ideia disto quando me chamaram. Já é para ter acontecido o ano passado, na verdade. Teve quase para ser anunciado o ano passado e depois decidimos passar para este ano, porque já estava um bocado em cima. Mas a primeira coisa que eu disse, na primeira vez que disseram, olha, queremos falar contigo sobre este projeto, eu disse, olha, nenhum comediante gosta de atuar ao ar livre, não é uma experiência fixe. E o que eles me disseram na altura e que temos estado a fazer esse esforço é, pá, estamos a a trabalhar com a parte do audiovisual, com a parte dos palcos, da montagem dos palcos, para o som ser o melhor possível, as condições serem as melhores possíveis, porque eu disse logo, ao contrário da música, em que já muitas vezes já conhece a música, portanto o teu cérebro quase já acompanha a coisa, mas tu podes estar meio distraído a ouvir música, podes estar a conversar um bocadinho com uma pessoa e estás ainda assim a ouvir a música. Stand-up, tens de estar atento ao que está a ser dito, senão não vais perceber nada. E
100%.
pá, eles disseram, do que eu estou a ver, estamos bem. Pá, estamos a investir bem, a gastar muito dinheiro no audiovisual, por exemplo, para que o som seja mesmo o mais cristalino possível. Se as pessoas estão mais atentas ou menos atentas, já depende delas, mas que em termos técnicos queremos ter as condições todas para isto ser bom, porque senão vai ser uma desgraça.
Muito giro. E é criar agora um festival que, se tudo correr bem, há de durar muitos anos, com cada
Ah,
vez mais
espero bem que sim.
palcos, etc, etc.
Ficava muito contente se. Mais palcos não, dois palcos já dá-me trabalho, não metes mais palcos. Não, estou a brincar, mas sim, eu acho que é um conceito. Eu gosto muito dos festivais de verão, sempre fui a muitos, normalmente dois, três, quatro por ano costumo ir. Eu gosto da experiência de ir e de estar lá e de picar um concerto aqui, um concerto ali, estar com amigos e ver um copo. E ter isso com comédia, que é um tipo de entretenimento que eu consumo muito e gosto muito, acho que estou muito entusiasmado, estaria muito entusiasmado como espectador e estou como produtor de fazer parte disto.
Ok. Pergunta. O festival, e isto é mesmo para fechar, e é uma curiosidade que eu sei que as pessoas têm, mas é uma curiosidade que tu terias se fosses espectador só deste festival, que é: vai haver uma pulseirinha que depois as pessoas não cortam durante anos para mostrar que foram?
Eu espero bem que, quer dizer, espero bem que sim, no sentido em que espero bem que as pessoas guardem a pulseira. Sim, não, quer dizer, não, não, ainda não chegámos à conversa da pulseira, acho eu. Mas como há um passo de 3 dias que está disponível, imagino que isso só seja possível fazer. Não é seja possível, seja mais fácil fazer com a pulseirinha. Portanto, eu espero ter também para o meu pulso, que sabes que eu coleciono as minhas pulseirinhas todas, até ter que ser operado e ter que as cortar. Mas provavelmente sim, provavelmente sim. Temos um passo de 3 dias. Vou já avisar que os passos de 3 dias não são muitos. Nós não disponibilizamos muitos passos de 3 dias versus o bilhete diário. Portanto, quem quiser passos de 3 dias, aconselho a mexer-se. Porque é
Ok.
uma percentagem mais reduzida do que os bilhetes diários.
Sim, senhora, fica a dica. Para quem quer ir ao festival. Pedro, não sei se quer acrescentar mais alguma informação.
Não, acho que é isso. Bilhete diário são 42 euros. Passe geral são 99 euros e está disponível na Ticketline. Quer dizer, nos locais habituais, mas não tenho bem certeza se está nos locais habituais. Sei que está na Ticketline.
E o que é que são os locais habituais? É que eu acho que para mim os locais habituais é sempre a
É que as
Ticketline.
pessoas, é que as pessoas dizem sempre isso. Tipo, eu não sei o que é que são os locais habituais além da Ticketline, mas tipo, sure. A
É a
FNAC, I
FNAC,
guess.
será? Pode ser a
É,
FNAC. Yeah.
acho que seria a FNAC. Mas já,
Sim,
não sei
senhora.
se está na FNAC.
Sim, senhora Pedro. Olha, só mais um pequenino preâmbulo, que já não é um preâmbulo, já é mesmo um tema para aqui, mas faleceu hoje António Pedro Vasconcelos, o realizador português. Eu não quero ser esse tipo de gajo, mas vou dizer isto só porque é o que se costuma dizer nestas alturas. Mas eu só tive duas vezes com ele na vida. Pá, ele era impecável, gostei muito de o conhecer. Nunca trabalhei com ele, não faço ideia como é que era trabalhar. Mas é pá, é sempre uma chatice. Eu vi alguns filmes dele, vi o Call Girl, vi o A Bela e o
Eu
Paparazzo, Os Gatos Não
sou.
Têm Vertigens.
É isso? Os Imortais?
Os Imortais eu não
Sendo.
vi, eu nunca vi Os Imortais.
Nunca vi Imortais!
Não.
Eu até te vou dizer. Os Imortais e Os Gatos Não Têm Vertigens são dois dos meus filmes portugueses preferidos sempre. São muito diferentes. Aliás, o Tânio Pedro tinha isso de, pá, fazer filmes muito diferentes, que não têm nada a ver com o outro. Com o estilo dele, mas de géneros diferentes e com sensibilidades diferentes. Os Imortais é muito divertido ver. É dos filmes portugueses com o maior. Sinto que é o maior rácio de qualidade de diversão. Porque o filme é bom, mas é muito divertido. Os Gatos Não Têm Vertigens é um
Ok.
filme lindíssimo. É um filme lindíssimo. Que não é tão tipo fun no sentido de ser divertido, mas é um lindíssimo filme. E acho que é dos nossos realizadores portugueses com mais com uma, lá está, com uma taxa de sucesso mais alta de público e crítico.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que os maiores êxitos dele é o Jaime, Os Imortais.
Excelente filme também.
O Call Girl. O Call Girl foi mais muito, recentemente.
Foi muito batido na altura, foi muito, levou muita porrada na altura, mas eu acho um filme, pá, interessante e divertido e bem feito.
Sim. Mais recentemente ele fez o Parque Mayer, que tem a Daniela Melchior, por exemplo, em 2018. Fez um filme chamado Quilómetro 224 em 2022 e depois uma série baseada nisso, chama-se do Quilómetro 224 a série, que vou confessar que não sei o que é, não estou por dentro.
Eu, sem ter visto e sem saber, portanto posso estar aqui a exagerar, eu sinto que pode ser aquela moda que a RTP faz e que as televisões portuguesas fazem às vezes, que me perturba profundamente, que é pegar um filme, retalhar o filme e passar aos bocadinhos na televisão. Tipo, um por semana, pegar um filme de 2 horas e dizer, olha, está aqui uma hora por semana para vocês verem e isto afinal é uma série. Eles chegaram a fazer isso mais com filme e é uma moda profundamente perturbante. Portanto, é capaz de ser isso que é o quilómetro 212 a série.
É possível, não faço ideia, mas pronto, olha, fica aqui a nossa pequenina homenagem ao José Pedro Vasconcelos e eu garanto que vou ver Os Imortais, porque assim, dos filmes mais conhecidos dele é o que me falta. Vou ver Os Imortais. Só conheço a frase do Os Imortais, nosso... Os Imortais.
Não, e o Está Tudo Preso, Cabrões.
Ah, é desse filme, o Está Tudo Preso, Seus Cabrões.
Tá,
mas... Aí é dos Imortais! Aí, pá, então tenho que ver.
Até podia ser o nosso filme Club Bom se não tiver. Bom, se não, ainda pode ser, mas fizemos o nosso filme Club Bom esta semana. Portanto, só daqui a um mês agora. Fizemos o Total Recall, o original, do Paul Verhoeven com o Schwarzenegger de 1990. De que falámos. Fizemos o nosso as nossas categorias do costume e discutimos um bocadinho até da filosofia do filme. E está no nosso Patreon. .com/privatejoke e depois podem discutir lá no nosso Discord também o que é que acharam do filme.
Pá, tive uma ideia para top 5 para a semana, Pedro, para fazermos o nosso Patreon.
Então.
Que é frases do cinema português que te ficam, as tuas favoritas.
Okay. Há mais?
Ou então não há. Eu não vou dizer agora, porque senão estraga o top 5 todo, mas há.
De filmes? Ok. Tenho que pensar nisso.
É, fica a sugestão, não sei se vai ser, mas pode ser um bom top 5 para a semana que vem.
Depois analisa.
Yeah. Pedro, tu tens duas coisas, portanto podemos fazer uma sanduíche com as coisas que eu também tenho. Ou seja, tu falas de uma, falo eu, depois falas tu e depois fechamos.
Mas não íamos falar dos Oscars. Conseguimos fazer só...
podemos fazer, bora!
Vamos fazer, acho que fazemos só previsão dos Oscars. Os Oscars são esta semana... E nós, pá, temos as nossas apostas, até porque o nosso Discord está bastante ao rubro com as pessoas a discutirem quem é que vai ganhar, quem é que merece ganhar.
Eu, Pedro, acho que vamos embora.
Podemos ficar nisto e falar para a semana de coisas.
Então espera aí, eu vou arranjar aqui uma maneira de pôr as nossas apostas para depois pôr no Discord e vermos quem é que adivinhou mais. Portanto, apostas, Oscars, Gui e Pedro. Então vamos embora. Filme.
Ah, mas já de apontar, é? Ok.
Vou apontar para depois para lá.
É assim. Ok. Sendo que nós temos aqui sempre aquela dualidade de quem é que nós achamos que vai ganhar e quem é que nós queríamos que ganhasse ou quem não. É que nós achamos que merece.
Podemos dizer os dois aqui. Quem é que nós queríamos e quem é que nós achamos. Mas eu vou apontar o que achamos, porque é a aposta, não é?
Exato. Sendo que, por exemplo, considerando o melhor filme, que é o mais óbvio, que são 10 nomeados, quantos é que tu viste? É que eu estava a ver e eu vi 5 dos 10 nomeados neste momento. Pretendo ver mais até
eu vi
domingo.
1, 2, 3...
Mas neste momento
estou
com 5 de 5.
Eu estou com 4 neste momento. 4 neste momento. Já.
Ok. Sendo que tens um que eu não vi, que é o American Fiction, não é? Que era o que tu
Exatamente.
Irias falar. Ou irás falar.
American Fiction. Sim.
Ok. Podemos ir alternando.
Eu vou já dizer que a minha aposta para melhor filme... Podemos ir alternando, eu começo. A minha aposta para melhor filme é Oppenheimer.
É Oppenheimer, yeah. Sinto que este Oscar está praticamente entregue. Pelo menos até nas casas de apostas e isso. O Oppenheimer está mega favorito. Portanto, seria um choque muito grande se o Oppenheimer não ganha.
Eu vou dizer a mesma coisa de realizador, eu vou dizer que ganha o Nolan.
Também vou dizer que ganha o Nolan, é o enorme favorito ainda neste momento.
Ok. A seguir temos a categoria de ator principal, e aqui vamos começar a divergir, porque eu tenho uma aposta que não é a que está à frente na casa das apostas.
Então, para mim pode-se apontar o Cillian Murphy.
Pois, aqui vai começar, porque eu apostei que quem vai ganhar, eu vou para o Paul Giamatti.
Ok, é o segundo favorito. Ainda assim, o Cillian Murphy parece estar com um certo avanço.
O Cillian Murphy está com avanço, mas eu acho que vai ganhar o Giamatti, vai ser a surpresa. Atriz, eu aqui não há muito para onde pensar, eu tenho a Emma Stone.
Por acaso, não. Por acaso, é assim, ela não é a favorita, é a que eu vou escolher. E é que eu quero que ganhe e é que eu vou pôr como a minha aposta. Mas ainda assim, a favorita neste momento ainda é a Lily Gladstone do Killers of the Flower Moon.
Mas eu acho que isso não vai acontecer. É muito complicado não ser a Emma Stone.
Vamos ver. Temos os dois a mesma aposta, portanto.
Sim, senhora. Vamos para o ator secundário, que eu quero saber em quem é que tu vais... Pois, eu também tenho o Downey Jr.
Está desesperadíssimo. Na atriz secundária, quando fui ver as odds e quem é que estava à frente, apanhei uma surpresa, pá, digamos assim, não estava à espera. Porque a Davin Joy Randolph do The Holdovers parece que está tipo entregue também a essa Oscar.
Está destacadíssima, não é?
Destacadíssima. E eu nem estou bem a ver quem é a pessoa.
Nem eu, mas eu apostei nessa. Holdovers,
eu também, porque estou-me a dizer que sim. Mas eu não vi ainda o Holdovers.
Pedro, então até agora só estamos a discordar no ator principal. Isto até agora não tem muita...
Pois, não está com muita atenção. Mas agora é que se vai ver quando começar o...
Ok, então vamos aqui ao argumento adaptado. Que eu tenho o American Fiction.
Esse é o favorito também. E eu vou para esse. O que é curioso, porque tens o Oppenheimer, que vai ganhar muita coisa. É sempre curioso quando... um filme que tem filme, realização, fotografia e tudo, depois não ganha guião, mas eu também vou para o American Fiction.
Argumento original, eu tenho Anatomy of a Fall.
É o favorito e é o que eu vou escolher também.
Então continuamos igual, pá.
Mas o Holdovers também está lá muito próximo, em termos de apostas.
Melhor fotografia.
Fotografia... Oppenheimer. Podem entregar já, nem sequer é preciso os outros irem, porque podem ficar em casa nesse dia.
Pois, eu também tenho o Oppenheimer. Depois temos melhor filme de animação.
Sabes que melhor filme de animação, para mim é muito evidente, como sinto para ti também. Mas
É o Spider-Verse, é a minha aposta de caras.
É a minha aposta de caras também, mas sabes que não está... não é lock, não está garantido, porque há outro filme que está com odds também muito próximos, que é o filme do Miyazaki, é o The Boy and the Heron, que é o filme do Miyazaki, até por ser o último filme do Miyazaki, teoricamente, supostamente, tipo, chega para ele, ou vai parar mesmo, e então pode haver aqui uma surpresa tipo quase de Oscars de carreira. Para já o Spider-Man está à frente e eu gostava muito de ganhar porque acho um filme absolutamente brilhante.
Pois, eu também. Filme estrangeiro, Pedro, eu tenho o Zone of Interest.
Eu tenho o Zone of Interest e eu quando estava a ver isto ontem a preparar, não é, Guilherme? eu achei curioso o Zone of Interest estar favoritíssimo e não estar nomeado para o melhor filme estrangeiro, o Anatomia de uma Queda, que está nomeado para o melhor filme. Eu digo, então, espera, há um filme estrangeiro que não está nomeado para filme estrangeiro, mas está nomeado para o melhor filme. E depois é que foi
possível. Isso é meio estranho. E mesmo o Past Lives, estranho. Porque é que o Past Lives não está aqui?
Olha aí, essa parte já não investiguei. Portanto, essa parte vais ter que ser tu a investigar no teu tempo livre. Posso dizer que o Anatomy of a Fall não está nomeado para filme estrangeiro porque não foi a escolha oficial da França. Cada país nomeia um filme para ser o seu candidato a filme estrangeiro. O Anatomy of a Fall não foi o escolhido da França. Estava no shortlist 5, mas depois não foi o escolhido. E até chegou-se a comentar que foi porque a realizadora criticou o Macron uma ou duas vezes e que o comitê depois decidiu escolher outro filme para ser o indicado da França ao Oscar. Se foi por isso ou não, okay, não sei. Mas fica aqui o
mas houve picardiazinhas.
É, fica aqui o ti. Que o filme que ganhou Palma de Ouro em Cannes, que já ganhou bué de prémios, incluindo BAFTAs e tudo, não está nomeado para melhor filme estrangeiro porque não foi o indicado à França.
Ok. Então, mas qual é a tua aposta? Desculpa, que eu não apontei.
Ah, é o Zona Vintage também. Sim, esse está ganho. Lá está, quando tens um filme que está nomeado para melhor filme e depois não está nos melhores filmes estrangeiros... Aliás, depois está no melhor filme estrangeiro, tipo, é entregar, não é?
Melhor documentário.
Melhor documentário, onde é que eu tenho isso? Até porque não sei quais é que são os documentários.
Eu tenho 20 dias em Mariupol.
Ah, em Mariupol. Yeah, é o que eu tenho também. O que eu tenho também. Está, esse está. Está muito bem.
Nós temos isto exatamente igual, Pedro.
Temos quase. Vai decidir a Mastel, não. O que é que vai decidir?
É o Cillian Murphy e o Paul Giamatti.
Ah, exato. Não, mas agora não vamos ter todos. Diz lá qual é que tens mais.
Montagem. Espera aí. É só porque eu estou aqui a apontar tudo para depois fazer copy-paste para o nosso Discord. Montagem. Eu tenho Oppenheimer.
Deixa-me ver aqui.
Epá, pela maneira como a história está contada, com os timelines, os saltos, tem que ser montagem.
Yeah, Oppenheimer também.
Yeah, mais valia, devíamos ter feito uma candidatura conjunta, tipo Portugal e Espanha para o Mundial, para o Euro.
Não, é, pá, até é giro, temos tudo exatamente igual e temos só uma categoria diferente.
Design de produção, eu tenho o Poor Things.
Este aqui, o production design, eu acho que é o do Poor Things. Mas o Barbie está lá muito próximo. É assim, nas odds que eu vi, está ao contrário do que o meu instinto me diz.
Olha, o Pedro passa-se com design, já ficou encravado.
Não, é que eu estava a pensar se fazia o que estão as odds aqui entre o costume design e o production design, porque em termos de probabilidade, em termos de casas apostas, o Barbie é favorito para costume design e o Poor Things é favorito para production design. Eu pudesse-me fazer ao contrário. Ah, fuck, eu vou fazer ao contrário. Barbie Production Design.
Ok.
E Poor Things Costume Design.
Então ficas a saber que eu pus Poor Things nos dois.
Ok. Eu estive quase para pôr o Barbie nos dois agora, meu lado.
Banda sonora original.
Banda original score, né?
Original exatamente.
Score. Eu... Ah, é o do Oppenheimer. Yeah.
Eu também tenho o Oppenheimer, sim.
Yeah, isso está.
Depois canção temos original, melhor canção original, que eu tenho a da Barbie.
Eu tenho a da Barbie, mas é da Billie Eilish.
Sim, sim, tenho essa, o okay. As I Made For.
Yeah, exato. Essa é a minha também. Também é o
I'm, aí, just, que...
o I'm Just Ken, mas não é o caso.
Vou pôr Billie Eilish, que vai ganhar um Oscar se tudo correr bem. Depois, sendo que uma das canções originais que está aqui nomeada é a música do filme dos Cheetos ou Doritos, ou lá o que é aquela merda, os Flaming Hot.
Ah, é? E nem...
É.
Nem olha para isso, por acaso.
Melhor caracterização.
É o Maestro.
Eu também tenho Maestro.
Só por causa do nariz do outro, né? Agora vai ter que ganhar. Tanta coisa com o nariz, agora vai ter
que ganhar. É o nariz. O gajo pôs o nariz, o gajo pôs o nariz. Melhor som.
Eu sinto que som, deixa-me abrir aqui. Assim, que
desculpa.
Santinho, melhor som não foi esse, certeza. Eu acho que é Oppenheimer, não é? Oppenheimer. Deixa-me abrir aqui, confirmo. Yeah, Oppenheimer.
Também tenho Oppenheimer.
Yeah. Sem grande dúvida.
E agora o Oppenheimer não ganhava nenhum Oscar?
Nenhum?
Nenhum.
Nunca mais?
Efeitos especiais?
Visual effects. Ah, sabes que o visual effect, eu não sei o que é que tu tens, mas o favorito não é... Aliás, o Oppenheimer nem sequer está. Não é o que eu achava que seria. O favorito...
Eu tenho o Godzilla Minus One.
É isso que eu vou pôr. E é o que é um filme que eu estou com muita curiosidade para ver.
Pá, também eu. Muita mesmo. Eu quando sair, quando acabarem as eleições, é dos primeiros que eu quero ver.
Sendo que, Guilherme, nós se calhar temos que ver para a semana, até combinamos, está para o ver, mas temos que ver o Dune 2, não é?
Melhor curta doc, Pedro.
E porque queremos ver, e porque queremos ver o filme.
Sim.
Pronto, o Creator também está muito bem, também está muito bem posicionado, mas o Godzilla está melhor. Curta documentário, The ABCs of Book Banning.
Também eu. Epá, nós temos isto igual.
Opa, houve aqui umas que nós fomos ver quem era o favorito e estamos aí com isso, porque obviamente...
Pois claro, eu ideia, sei lá o que é o The ABCs of Book Banning.
Pá, à partida é sobre a guerra.
Não, ou é sobre Bunny Book?
Não, é books. Sobre, claro que é sobre, é sobre, claro que é sobre Bunny Livros, por isso é que eu estava a gozar.
Que
falta? Live action.
Melhor curta de animação, eu tenho Letter to a Pig.
Também.
Ah pá, não é possível, Pedro. Tu mas...
Oh, Guilherme, tu não foste ver a mesma coisa que eu, caramba. Tu foste ver quem é que são os mais bem cotados. Eu neste não vou estar em nenhuma altura da minha vida em que nós fazíamos isto. E eu simplesmente estava o nome que eu achava mais engraçado nas curtas de animação, de documental e de live action. Mas agora, hoje em dia, eu vou só ver quem é o favorito e meto esse.
Melhor curta live action, eu tenho The Wonderful Story of Henry Sugar.
Mas claro, também eu. Agora eu queria ver é que tu tens tomates para apostares no Red, White and Blue, que é o menos favorito. Mas não tem.
Ou no The After. Sendo ok, chamado, então já está.
Há um chamado Invincible, que é uma série que tu gostas e podias apostar nesse. E deixar o...
Não.
Aliás, sabes o que é? Aliás, isto mais giro, agora já fizemos e vai ser assim. Mas nós para o ano podemos fazer isto em draft. Ou seja, para cada categoria, só um é que podes escolher, só cada um é que podes ficar com uma escolha.
Ah, Pedro, isso era espetacular!
É sério, Guilherme, tenho muito boas ideias. Normalmente depois dos
coisas agora já é tardíssimo.
Agora é tarde. Aponta aí para o ano, mete um lembrete para quando fizermos isto para o ano. Mas aí, e aliás, imagina, sorteávamos o... Aliás, a ordem começa uma, começa outra, mas podes escolher a categoria que vais escolher. Imagina, tu és primeiro, tu escolhes se queres votar primeiro para melhor filme, por exemplo, ou se queres votar logo para live action short ou assim.
Ok.
E depois eu escolho uma categoria, depois tu escolhes uma categoria e assim adiante. Isso é muito chique, de facto. Que
eu vou criar aqui um canal.
Ah, no Discord, para as pessoas meterem as suas apostas.
Exatamente, vou pôr as nossas apostas.
Muito bem.
E o que é que eu crio?
Crio um canalzinho. Não sei bem como é que isso faz. Podes fazer isso daqui a 8 minutos quando desligamos isto. Ou 5 minutos quando desligamos.
É em tempo real. Vou fazer já, que é para as pessoas saberem que isto...
É que no canal dos filmes do nosso Discord, que é o mais ativo, filmes e séries são os mais ativos, já vi lá muitas pessoas a dizer, eu acho que vai ganhar este, mas eu queria que ganhasse este, Oppenheimer vai ganhar tudo, Oppenheimer vai ganhar algumas coisas, eu queria ganhar Poor Things, não sei porque é que estou a fazer esta voz, mas as pessoas estavam entusiasmadas a discutir. E sinto, diria mais, e sinto que na noite dos Oscars o nosso canal Discord vai estar com alguma atividade enquanto as pessoas estão a ver os Oscars e a comentar. E eu...
Epá, é bem possível, mas eu não sei se vou ficar acordado para ver os Oscars, e em cima são os Oscars.
Tu não adoras os Oscars e tu tens tido uns dias complicados e tu precisas do teu sono. Domingo vai ser um dia muito complicado, que pode correr ou muito bem ou muito mal, porque joga o Sporting, joga-se o futuro do país numas tais de umas eleições e há Oscars depois à noite. Eu vou ver os Oscars, vou ver sempre. Tenho esse problema. E gosto de ficar a comentar enquanto estou a ver. Portanto, em princípio, no Twitter...
A fazer os teus tweets marotos.
Exatamente, como é meu apanágio. Mas também gostava de estar simultaneamente no nosso Discord com a nossa comunidade. Está feito o canal?
Sim, senhora. Está feito o canal, chama-se Oscar Betts. Agora, eu não sei como é que mexi isto mais para baixo, pá.
Opa, isto agora soou menos bem, não é?
Eu não sei editar isto, pá. Eu preciso de ajuda. O avô precisa de ajuda.
Opa, um dos nossos tech-savvy ouvintes já vão lá ajudar o Guilherme.
Eu não faço ideia.
Eu só vou ouvir isto amanhã, mas...
Sim.
Não, mas por outro lado, vão ter o canal daqui um bocado live e já lá vão... E já te vão lá ajudar.
Espera aí.
Eu não sei qual é o teu problema, o que é que tu precisas?
Já estou a conseguir, espera aí, já estou a conseguir. Eu vou pôr isto na categoria de discussão.
Isso, faz isso.
Feito. Ok.
Conseguiste?
No nosso Discord, se forem lá, desculpem lá, estava a fazer isto agora, mas já está. Se forem ao nosso Discord, na categoria de discussão, já estão lá as minhas apostas e do Pedro, para depois compararmos quem é que acertou mais e quem é que acertou menos, e para vocês deixarem também as vossas. E acho que é isto. Eu e o Pedro só estamos a divergir aqui no ator principal, que eu tenho o Paul Giamatti e o Pedro tem o Cillian Murphy. E depois na... Onde é que é? Onde é que está?
Depois temos o guarda-roupa. O guarda-roupa não, o design de produção. Puseste isto em português?
Design de produção e guarda-roupa.
Puseste isto em português?
Eu tenho o Porto... É pá, pus porque não me chateias. Pus em português porque estou a transcrever das apostas dos Oscars do nosso amigo Pedro Quedas, que foi onde eu fiz as minhas apostas.
Tenho que ir lá fazer.
O Oscar Challenge do nosso amigo Pedro Quedas. Pronto, e acho que é isto. Pedro, queres dar este episódio por terminado?
Quero, sim, senhora.
Para a semana do American Fiction, depois de ter vencido. Sim, depois de ter vencido o Oscar de melhor guião adaptado.
Exatamente. Eu terei para falar, já vi os primeiros dois episódios, dos três que já saíram neste momento, do Shogun, que é a grande aposta da FX e que está no nosso Disney Plus, portanto podem acompanhar.
Eu também quero ver! Eu também quero ver, falamos para a semana. Boa.
Isso. Então tu agora vais voltar a ter uma vida, depois destas semanas intensas de trabalho diário com eleições.
Sim.
E nós voltamos para a semana. Já sabem, já falámos do Patreon, já falámos do Discord. Agora quero que vocês sejam felizes e tenham uma boa semana. E vamos ver se acontece ao rumo deste país a partir do domingo.
Exatamente. Olha, Pedro, disseste tudo muito bem. Eu queria só mandar um grande beijinho lá para casa e dar os parabéns mais uma vez a quem fez a música de campanha da AD, porque continua
vamos
na minha cabeça.
Vamos falar da AD, meu credo.
Adeus e obrigado. Tu achas que as pessoas vão votar porque eu digo bem da música? Achas?
Não.
Achas? Sabe que em Guantanamo também passava muitas vezes a mesma música e era tortura.
Fine.